No próximo final de semana, sábado e domingo, 21 e 22 de outubro, acontece aqui na capital paranaense, no MON, Museu Oscar Niemeyer, o Festival Tutano, um evento de gastronomia voltado para toda a população, incluindo profissionais e estudantes do setor. Na programação, comidas, bebidas, presença de chefes renomados aqui do Paraná, também do país, aulas show gratuitas, feira de produtos locais, atividades para crianças e também música ao vivo. E um dos participantes do festival é o Gustavo Guadagnini. Ele é presidente do The Good Food Institute Brasil, dos mais ativos defensores de proteínas alternativas, e é considerado um especialista no desenvolvimento desse setor aqui na América Latina. Com ele que eu converso agora. Tudo bem, Gustavo? Seja bem-vindo aqui à CBN.
Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
E olha só que bacana, em 2020 você foi apontado como um dos brasileiros numa lista dos 25 nomes que podem salvar o mundo. Como foi isso para você, Gustavo?
Sim, foi um reconhecimento muito legal e um reconhecimento do nosso setor, né? Porque é a ideia de que proteínas alternativas são uma solução ambiental, são uma solução para os problemas da fome, para os problemas de resistência microbiana, né? Então é muito mais um reconhecimento para todo esse setor que tem trabalhado para construir um futuro de alimentação muito mais sustentável, saudável e também que faça sentido socialmente para as pessoas.
Quando falamos de proteínas alternativas, estamos falando do quê?
A gente está falando de tecnologias que querem entregar a carne, né, os produtos de origem animal que a gente já consome, mas fazer esses produtos com uma nova fonte de tecnologia. Então hoje tem três vertentes, né? Tudo aquilo que é de base vegetal, e aí a ideia de que eu posso usar os vegetais para fazer um alimento que vai ter gosto de carne, vai ter cheiro de carne, vai ter textura de carne, mas vai ter sido feito 100% de vegetais e com isso ter 95% menos impacto ambiental. Né? E além disso, a gente tem a fermentação de precisão, que é utilizar os fungos, os cogumelos, as bactérias para fazer novas fontes de proteínas ou de ingredientes, e a carne cultivada a partir de células, que é a ideia também de você cultivar tecidos para fazer a carne sem precisar abater o animal. São essas três tecnologias que formam o setor de proteínas alternativas.
E Gustavo, como que é o acesso a esses produtos alternativos hoje, quando a gente fala em custos?
Hoje o setor está só começando, né? A gente já tem aquilo que é feito de plantas no mercado e são produtos que eles começam agora a competir em preço. Então a maior parte dos produtos feitos de planta, eles ainda custam um pouco mais caro do que os produtos de origem animal, porque eles têm, né, uma tecnologia muito mais nova, ainda tem toda uma evolução da tecnologia que precisa acontecer, além de uma cadeia de impostos muito diferente, de toda uma cadeia produtiva que ainda não tem tanta eficiência quanto a cadeia animal. Então são alimentos que você já encontra algumas marcas competindo em preço e outras um pouquinho acima do preço. A fermentação é uma tecnologia que está chegando no Brasil nesse ano, no ano que vem, né? Então a gente vai ter os primeiros produtos feitos a partir de uma proteína gerada a partir de um fungo chegando no mercado agora esse ano, ano que vem. E é uma tecnologia que no final vai se parecer bastante com aquilo que é feito de plantas, né? Então com o tipo de produto que hoje a gente vê feito de planta. Só que vai ter sido feito de uma proteína vinda de um fungo ou de uma bactéria. E aí a carne cultivada é uma tecnologia muito mais avançada, que não chegou ao mercado ainda. A gente vai ver as primeiras degustações, a primeira etapa de um lançamento em 2024, mas pensando que é uma tecnologia que ainda precisa avançar décadas até se tornar competitiva, né? Então é os primeiros passos de um bebezinho que ainda vai crescer bastante, vão acontecer também no Brasil no ano que vem e aconteceram no mundo, né? Então a gente tem carne cultivada já sendo vendida em Singapura e a partir de agora sendo vendida nos Estados Unidos também. A aprovação nos Estados Unidos aconteceu esse ano. Então é um setor que está começando ainda no mundo inteiro.
Mas o Brasil, ele está caminhando a passos lentos, comparando com outros países?
O Brasil ainda tem menos investimento público em pesquisa para esse setor, né? Então, com isso, torna difícil da gente ficar tão competitivo quanto os outros países. Mas não significa que não está acontecendo. E principalmente porque o Brasil tem algumas das maiores empresas de carne do mundo, né? Como você mesma comentou, uma parte do nosso trabalho foi engajar essas empresas. E aí hoje a gente tem investimentos muito massivos dessas grandes empresas de carne no desenvolvimento dessas tecnologias. É por isso que o Brasil não está ficando para trás. A gente tem que tomar cuidado para que tenha investimentos em pesquisa, para que as universidades consigam se engajar mais, mas hoje já tem pesquisa acontecendo em universidade, tem pesquisa na Embrapa, e tem algumas startups trabalhando no Brasil, e tem os investimentos mais massivos das grandes empresas de carne em desenvolver essa tecnologia.
Para o ouvinte que está chegando agora aqui na CBN, eu estou conversando com o Gustavo Guadagnini, ele que é presidente do The Good Food Institute Brasil, um dos participantes do Festival Tutano, que acontece no próximo final de semana aqui em Curitiba. Gustavo, quais os impactos quando a gente fala em alto consumo de proteína animal para a saúde e também para o meio ambiente?
Os impactos da saúde, né? Tem toda uma discussão nutricional que eu não vou entrar tanto, mas a gente tem falado bastante a respeito da resistência microbiana. Então hoje, mais de 60% das novas doenças infecciosas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, elas estão vindo das produções animais. A gente está falando de gripe suína, de gripe aviária, né, que está se espalhando pelo mundo. Até um caso como o Covid é visto como uma doença que provavelmente se alastrou a partir do consumo de animais vivos em feiras que estavam vendendo esses animais vivos, né? Então tem toda uma questão de resistência microbiana, de geração de novas pandemias que afeta os seres humanos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E como que a gente consegue produzir a nossa comida sem gerar novas pandemias, sem gerar novas doenças infecciosas? Esse é o nosso principal foco na questão saúde. E na questão meio ambiente, aí já é um impacto muito massivo, né? Para você ter uma ideia, tem um relatório publicado recentemente nos Estados Unidos pela Climate Works Foundation e pelo Global Methane Hub. Eles definiram que as proteínas alternativas representam 98% do valor econômico gerado pelas inovações no sistema alimentar que estão relacionadas ao metano. Então, quando a gente está falando de substituir a emissão de metano, de diminuir a emissão de metano, 98% desse valor vem das proteínas alternativas, né? Pensando em créditos de carbono, nesse mercado que começa a ser regulado agora, isso pode ser equivalente a $700 bilhões, né? E é um setor que ainda pode gerar 83 milhões de empregos. Então a gente está falando de um setor que vem para realmente colocar uma comida muito sustentável na mesa. A gente consegue produzir com menos água, com menos emissão de gases, com muito menos recursos, sem utilizar tanta terra. Então o ponto da sustentabilidade com certeza é um dos principais aqui para as proteínas alternativas.
Bons motivos, ótimos motivos para colocar todas essas questões em discussão nesse festival que acontece aqui no final de semana em Curitiba, né, Gus? Qual que vai ser o tema do teu painel? Obviamente vai englobar tudo isso, né? Mas vai ter algum foco específico?
Exatamente. Então convido todo mundo a assistir o painel também. Eu vou estar numa discussão sobre negócios verdes, né? Então é falando a respeito de sustentabilidade e explicando novas tecnologias que estão tentando entregar a sustentabilidade no sistema de alimentos. Então eu vou lá para falar de uma forma geral sobre o setor de proteínas alternativas e mostrar por que que esse setor é considerado uma solução hoje para os problemas de clima, por que que a gente está discutindo isso na COP, em Bonn, nos eventos, né, mundiais a respeito de clima. Esse tema tem tomado tanta uma proporção tão grande. É basicamente o que eu vou discutir lá no evento, num painel sobre negócios verdes.
Ficou interessado, ouvinte? Conhece alguém que pode se interessar por este assunto? Então recomende o Festival Tutano que acontece neste final de semana aqui em Curitiba. Essa entrevista na íntegra logo mais no nosso portal cbncuritiba.com.br, também um trecho nas nossas redes sociais. Muito obrigada, Gustavo Guadagnini, presidente do The Good Food Institute Brasil, um dos participantes do festival. Até a próxima.
Até, muito obrigado.